histórias de mulheres e eu queria te escutar um pouquinho sobre isso.
Então, né, amanhã, na terça-feira, se completa 82 anos de um episódio extremamente dramático aqui em Caxias do Sul, que foi a explosão de um pavilhão da empresa Gazola Trave, na época, né, que produzia munição para a Segunda Guerra Mundial. E houve mortes, né, de jovens operárias, foi uma coisa assim terrível, né? E um episódio que foi apagado no decorrer da história. E a gente, então, está lançando uma série, da qual eu sou roteirista e diretor. Amanhã, né, tem o lançamento dela, onde a gente resgata essa história. A gente, nesse ano, está comemorando, né, o mundo está comemorando, está, né, lembrando o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, é importante a gente ver também o mundo de novo querendo entrar em guerra, a luta das mulheres, tantas as questões trabalhistas, né, tantas pautas que ressoam diretamente nesse episódio, né? Então, a gente está contando essa história numa série de documentários, em 8 episódios, e vai ter uma maratona amanhã, né? Os episódios são curtos, né? 15 minutos cada um. Então, dá um total de 2 horas de exibição, é um tempo de um longa-metragem. Amanhã, às 19h30, na Sala de Cinema do Centro de Cultura Ordovás, com entrada franca. Vai ter uma sessão extra na quarta-feira, também no mesmo horário, às 19h30. Então, é para todo mundo assistir, né? Porque não é só a história de Caxias, né? É também a história da Segunda Guerra, do Brasil na Segunda Guerra. Então, está inserido no mundo, né? No episódio que é a Guerra Mundial. É também a história da luta das mulheres, da entrada no mercado de trabalho, da luta por direitos, por visibilidade. É também, não é, a questão trabalhista, né? Dos direitos, da evolução desses direitos, né? E então ecoa muito das pautas contemporâneas, né? Então a gente está com essa série amanhã e convidando todo mundo para ir assistir lá no Centro de Cultura Ordovás, né?
Claro. Eu sei que a entrada é franca, tem todo um apoio cultural que movimenta essa cena para que produtos como esse sejam possíveis, né? Queria também que tu explicasses a importância que tem a adesão do público, porque eu não me canso de explicar às pessoas, Nivaldo, estou te pedindo ajuda nesse sentido, porque muitas vezes tem projetos, leis, incentivos que favorecem algum tipo de produto, de pesquisa, e quando o consumidor, lá no final, né, o público, ele não valoriza esse recurso, ele acaba não tendo impacto nesses programas, ele acaba sendo direcionado para outras coisas. Então é importante que nós nos apropriemos também como sociedade moderna destes aparelhos que foram a duras penas conquistados também, né?
Exato, né? Essa série foi viabilizada, né, pela Lei Paulo Gustavo e a Prefeitura de Caxias do Sul, né, na gestão local da Prefeitura de Caxias do Sul. E a produtora caxiense DH Projetos, né, que já tinha todo um acervo de gravações antigas de pessoas envolvidas, né, nesse episódio, a maioria já falecida, né, então criou esse produto que é do audiovisual, né, entrevistas, tem uma série de fontes, né, de jornal, de filmes, de áudios, fotografias, artes. Então é um produto multicultural, bastante comunicativo, que tem um foco também educativo, né? Isso é para integrar o acervo da memória de Caxias do Sul, da memória do Brasil na guerra, né? Da história do Brasil. Então, isso foi viabilizado por lei de incentivos, né? Que é fundamental para a gente poder ter a arte, poder ter a cultura viva, poder ter a memória, né? A gente saber quem a gente é com a nossa memória, com a nossa história. Então, sim, é preciso a gente conhecer. Né? Tem uma das nossas entrevistadas, que é a querida Vânia Herédia, que ela fala uma coisa importantíssima, né? De tipo, a gente vive num país sem memória, né? E sem memória não tem identidade, você não sabe quem é, né? Você não se afirma no mundo. Então é importantíssimo, sim, né? Da maior importância a isso que você está levantando, né? De a gente poder ter, né, os nossos aparelhos de arte, de cultura. Também isso que a gente falava no começo, não é? De relacionamento, de encontrar gente, de trocar ideia. É o que nos distingue como humanos, não é? A gente poder refletir, poder pensar, poder acolher o outro, poder lidar com as diferenças. Então, sim, da maior importância, né? A gente tem consolidado aquele espaço lá do Centro de Cultura Ordovás, né? Com espaço de arte, né? Um espaço de cinema, de multiplicidade, de convivência, fundamental para a cultura, né, para a civilização, para o humanismo. Então, sim, além de a gente poder prestigiar, conhecer, não é, os nossos produtos, as nossas expressões culturais, a gente se valorizar também como humanos, né? Então, graças a Deus que a gente tem leis de incentivo como essa, né, a Paulo Gustavo, que viabilizou a produção dessa série, né, outros investimentos, né? Então a gente precisa, né, tá ali, é para a gente, né, é público, uhum, né? Uhum. É verba pública para o público, né? A gente está fazendo isso, que é uma coisa que precisa ficar aí para todo mundo, né, como fonte, como conhecimento de fortalecimento da identidade, né?
Claro, como a base, né, da série tem a ver com essa questão do que aconteceu aqui em Caxias do Sul, muitas pessoas já ouviram falar, mas outros autores, tem, eu sei que tem livro, né, tem um trabalho de pesquisa bem interessante de uma outra pesquisadora, historiadora aqui em Caxias do Sul, que é a Tadiane Tronca, né, escreveu também um livro sobre o tema, mas não é uma coisa que a gente conhece profundamente. E aquela velha história, né, Nivaldo, quando a gente conhece um fato e a gente não tem os nomes das pessoas, é só um fato. Agora, quando a gente fala, né, da Tereza, da Irma, da Graciema, da Maria Amanda, da Noema, da Olívia, da Júlia, da Odila, a gente se aproxima das pessoas que eram família dela, das pessoas que tinham relações com elas, elas deixa de ser um caso. O caso lá do Gazola passa a ser um caso de pertencimento da comunidade. O que para você, nesse teu trabalho de pesquisa, também trouxe a partir desta relação de pertencimento?
Foi exatamente por aí. A abordagem foi essa, né? A série chama O Silêncio das Mulheres, porque essa história já tinha sido contada num curta-metragem que o André Constantin dirigiu em 2010, foi exibido pela RBS-TV, um curta chamado Aos Olhos de Santa Bárbara, onde resgatava esse evento que estava esquecido da história de Caxias, né? Ah, na Segunda Guerra Mundial, teve a explosão de uma fábrica e morreram mulheres, morreram mocinhas, né? Tinha meninas de 14 anos ali. Então, isso refletia todo o universo da época. Mas, assim, dessa vez, né? Porque, como eu te disse, sobrou muito material de gravação dessas fontes, né? Material de memória de pessoas que já faleceram, que viveram a época e que já não estão mais aqui. Então, a série surge agora como uma ampliação, né? Com muito mais espaço, né? São 8 episódios. Mas a gente tentou trazer o foco para essas moças, né? São pessoas que estavam envolvidas. Não foi somente um episódio trágico na história, lá atrás, na Segunda Guerra e tal, que parece que fica apagado, entrando somente numa linha de tempo, como um fato qualquer. Não, tinham meninas ali que queriam ser independentes. Quem eram elas? Vinham todas da colônia para tentar ir para a vida urbana, ter um trabalho melhor. Tinha meninas de noivas, né, de casamento marcado. Então a gente ilumina a história delas. São 8 episódios, é um episódio dedicado a cada uma dessas moças. Quem era, de que família eram, quais eram os sonhos dela. Então é isso, a gente traz para o pessoal. Podia ter acontecido com qualquer família, né? Então é nessa perspectiva mais humanizada, até mais intimista, né, que a gente está levando a narrativa. A gente cruza, né, lógico, os eventos maiores, o contexto econômico, político, aquela esfera, né, de proibido falar italiano, a guerra aqui, aquele terror, com a história dessas moças, dessas meninas que estavam ficando adultas, querendo se emancipar. Por isso que isso ecoa direto, não é? Na luta das mulheres hoje, nas questões trabalhistas, não é? Porque a gente traz essa conexão com o hoje. Então, a série, a gente ilumina a vida dessas moças, sim, traz para dentro das famílias. São relatos de memória, né? Como é que isso ficou? Perde a filha, não é? Como é que essas famílias lidaram com isso? Direitos trabalhistas, a inexistência de leis de proteção. Então, assim, traz o tema nessa perspectiva bem humanizada, né? A gente vê quem era cada uma delas, quem era a Graciema, o que é que ela pensava, o que é que ela sonhava, como era a vida dela, né? Então, lógico que nem todas a gente conseguiu aprofundar, porque a memória vai apagando. Daí a importância da gente fazer trabalhos como esses. Todas essas moças viraram nomes de rua em Caxias do Sul, mas ninguém sabe quem é. Está ali como nome decorativo, né? Então, a gente traz isso. Está lá na rua, a placa, as pessoas conhecem as ruas, a maioria está ali no bairro Sagrada Família, né? Mas, assim, não é só uma placa, não é só um nome na história. É pessoa, é gente de carne e osso, é gente como a gente, né? Então, esse é o tom que a gente quer dar, né? De estar lidando com humanos como nós, e a gente está usando, né, pegando a história delas para nos ajudar, nos iluminar, nos compreendermos hoje também, né?
Perfeito. Nivaldo, também daria aqui para ficar cada talvez pontinha, detalhe que renderia quase uma dissertação. Mas eu vou me ater num tema que me parece assim que ele é muito nevrálgico no momento, que a série, de uma certa forma, ela acaba também nos fazendo refletir, dialogar, e suponho que você, como roteirista, como diretor também, no teu trabalho de pesquisa, se obrigou a fazer esse mesmo exercício, e obviamente a tua função de jornalista não descola, né, de fazer leituras mais amplas do mundo em que a gente vive. E eu quero falar de direitos humanos. Nós vivemos uma época em que os direitos humanos estão sendo colocados em xeque-mate. Não é um fato só. São vários fatores que vêm se somando e a gente percebe essa questão a partir, ou seja, de uma guerra, seja de uma guerra fiscal, seja de guerrilhas e etc., seja na questão empreendedora e de leis trabalhistas também. A gente percebe que nós estamos vivendo um divisor de águas em que os direitos humanos, que se levou muito tempo para chegar até aqui, agora eles estão sendo revistos, né? E talvez com algumas mudanças importantes para a sociedade. O que desta série, dessa pesquisa, dá para a gente linkar com este tema que também é super nevrálgico da atualidade?
Sim, perfeito. Como eu te disse, né, a série toda não é só o resgate de algo que está lá no passado, né? Ela reverbera completamente nesses temas contemporâneos. Ali a gente percebia, né, que não havia ainda uma política trabalhista, a CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, do governo Getúlio Vargas, que é quem estava no poder na época do episódio, 1943, né, foi promulgada 2 meses antes desse episódio. Então, assim, a questão de direitos humanos, de direitos de trabalho, de indenização, ainda não existiam. Né? Então, a gente quando vê hoje a precariedade das leis do trabalho, não é? Essas lutas todas pela manutenção de direitos, né? E o fim disso, enfim, né? Tem tudo a ver com as políticas econômicas vigentes, né? Tem tudo a ver com isso, né? E além disso também a coisa da mulher, não é? Pobre na época, todas muito humildes, iletradas, né? Ainda não tem um direito à educação, a poder refletir, ter consciência dos seus direitos. Então, além de não haver direitos, não é? Oficiais, instituídos na época, não havia um acesso. Então, a gente vê assim, ó, o quanto crescemos e olha a encruzilhada em que a gente está. Por isso que a gente comparar esses fatos, esses tempos, né, à luz do que a gente está vivendo hoje, é fundamental. Né? Fica muito claro isso, né, que sem a memória, como eu citei a Vânia Herédia, né, sem a memória, a gente não tem consciência do que somos nem dos nossos direitos. Então, sem dúvida, a abordagem é humanista, é em prol dos direitos humanos, é em prol do reconhecimento, não é, dessas meninas, dessas mulheres silenciadas, apagadas, não é, pela cultura, não é, pelas políticas, e a gente poder refletir e construir um mundo mais humanizado, com mais respeito, com mais igualdade. Não é? Então, sem dúvida, toda a equipe é muito, não é, empenhada nesses temas todos, cada um com seus trabalhos, a gente tem uma equipe muito bacana, não é? O Daniel Herrera, quem estava envolvido lá no Aos Olhos de Santa Bárbara, a Alessandra Heck, né, que faz textos e é a narradora da série, o Rodrigo Lopes, né, que é o pesquisador também, que já trabalhou muito no jornalismo em cima dessa história, né, a Gini Onze também pesquisou, enfim, né, então todo mundo ali estava muito irmanado nisso, né, o nosso tom não é só resgatar uma história, né? A gente quer trazer algo que tenha o que dizer para o mundo de agora, para as questões de agora, para os direitos humanos com toda certeza, né? O tom é pacifista no mundo que está em guerra, né? É feminista num tom, né, que a gente precisa ter esse reconhecimento, né, essa fraternidade com o universo feminino para a gente construir algo juntos, né? Então, sem dúvida que é por aí, sim, é humanista a abordagem que a gente está dando, né? Pelos bacana. Direitos humanos, sim.
Nivaldo, deixa um convite. Eu sei que a organização, normalmente o primeiro dia, que é amanhã, né, depois vai ter uma exibição extra na quarta-feira. Como as pessoas devem se organizar para ir para o Ordovaz e degustar este lançamento amanhã, a partir das 19h30?
Então, né? Basta chegar, a entrada é franca, né? Então, amanhã é a estreia, a gente até priorizou convidar as pessoas que participaram, que às vezes levam seus familiares ou coisa do gênero, né? As pessoas ligadas, para assistir a estreia, mas então a gente vai passar os 8 episódios em sequência, né? No final, para quem quiser, a gente vai ficar para debater, ou tirar alguma dúvida, alguma pergunta, né? E aí, quem preferir, né, pode ir na quarta-feira, no mesmo horário. Então, começa às 19h30 a exibição, é só chegar antes, né? Entrar, sentar e assistir, né? Esse episódio, conhecer essas moças, né? Conhecer o contexto da época, o contexto econômico, político, social, conhecer Caxias naquela época, né? E a gente poder se entender melhor, refletir, conhecer essa história e poder ter subsídio, né? Para a gente lidar com esse mundo em convulsão de novo, quando a gente devia estar lembrando os 80 anos do fim da guerra, a partir de tudo que não pode ser repetido, né? Tudo que não pode acontecer de novo. Né? Parece assim que, ironicamente, a gente percebe que é o contrário, a gente está vendo tudo outra vez. Né? Então, acho assim que a série vem trazer essa proposta de reflexão, então está todo mundo convidado. Né? Só chega lá, posteriormente, isso, ela deve ir para alguma plataforma, ainda não tem previsão disso. Então, para assistir agora, nesse contexto, né? Sessões amanhã, 19h30, e na quarta-feira também, 19h30, na sala de cinema, lá do Centro de Cultura Ordovás.
Nivaldo, obrigada pela presença, viu? Um forte abraço para você e até a próxima.